Cantina do Mundo. Olha só que delícia. Nós voltamos. Vocês esqueceram da gente, mas a gente não esqueceu de vocês.
Nunca.
Entrando no quarto ano do Quina. Voltamos agora depois de prolongadas férias.
Merecidas férias, né?
Sim. O 66º episódio do Quina do Mundo. Hoje nós
faltam vamos... só 600, hein, pro 666 aí, hein, cara?
A gente chega lá, a gente chega lá.
Tomara, né? Alguns de nós podem até chegar.
Eu duvido muito, né, mano?
Tem que acreditar.
Agora, se a figura, o personagem desse nosso podcast conseguiu chegar até onde chegou na carreira dele, tudo é possível. Porque hoje nós vamos falar sobre o incrível, o único, o que tem um rolê mais aleatório do que o Ronaldinho Gaúcho, o senhor Nicolau Gaiola. Sim!
Quem, cara? O Nicolas Kim Coppola?
O Coppolinha.
Ah, também conhecido como Nicolas Cage.
Nicolas Cage, pois é. Bom. Óbvio que nós estamos sempre juntos aqui. E eu sou André Gomes, pra quem não lembra do meu nome. Estamos aqui com grandíssimos amigos Thiago Danuzzi.
E aí?
E o senhor Paulo Jabá.
Saudade de vocês, pessoal.
Acho que já começou com uma brejinha congelada aí, senti, hein?
É, rolou. Antes congelado do que quente, né?
Com certeza.
Então eu tô mais pro quente aí, cara.
É, que você tá no modo carnaval ainda, né, cara? Cervejinha quente.
Cervejinha quente, bloquinha, chuvinha. Ó, a última vez que nós três nos reunimos foi na final da Copa do Mundo.
Final da Copa do Mundo, hein?
Sim.
E tivemos, já gravamos o episódio, foi o último que a gente soltou, exatamente, no final do ano passado. E agora estamos juntos de novo para falar sobre esse ícone importantíssimo da cultura pop mundial.
O cara é foda.
Mas é uma figura polêmica, né? Que assim, tem muita gente que acha ele incrível, ao mesmo tempo que tem muita gente que acha ele, como o André falou, assim, um ator que faz umas coisas aleatórias, uns filmes estranhos, com atuação estranha, né?
Não, você sabe que. Porra, uma das primeiras coisas, fui procurar, porque geralmente assim, os caras ficam famosos, tem uma certa auge, aí o cara começa a fazer menos filme, vai dar uma descansada, né, meu? E aí, cara, você vê o Nicolas Cage. Entendeu? Nos últimos anos ele tá fazendo filme alucinado, cara. Tipo, é 7 filmes por ano. É coisa de doido. 2018, 2019. Assim, a maioria desses filmes você nunca ouviu falar, né? E o cara tá lá alucinado. Aí eu falei, caralho, né? Aí eu pensei, porra, então o cara tá cheirando tanto, vem fazendo qualquer coisa. Mas quando o cara tá cheirando nesse nível, ele não consegue fazer 7, 8 filmes, uhum, né, mano? Ele pode até querer. Aí eu falei, porra, então beleza. O cara tá apostando, né, mano? Bateu uma de Vanderlei Luxemburgo, perdeu tudo e precisa grana rápido, né? Falei, porra, aí eu procuro na internet, sei lá, o Nicolas Cage com problema de...
Dinheiro, né?
De dinheiro, né? Ou de aposta, não sei o quê. Porra, aí o cara não aposta. Diz que ele tem uma história ali, uns 30 anos atrás. Ele foi lá pra porra do Bahamas. Entrou, ele tava, já era mais ou menos famoso, né? Entrou lá com $200, saiu com $20 mil. Aí ele foi lá e doou essa grana e nunca mais apostou. Entendeu? Então, assim, o cara realmente gosta de fazer filme, cara. E ele não tem discernimento, não. Ele faz qualquer filme que aparecer. É,
mas aí...
Entendeu? Se a gente fizer um filme do Quina do Mundo e tiver grana, o cara vem aí.
Eu acho que... Tá, a gente pode entrar depois nesse assunto. Eu acho que não é só questão de grana pro Nicolas Cage também, não, né? Eu acho que a maneira dele escolher os filmes é meio bizarra. Eu vi umas entrevistas muito boas com ele nesse sentido. Mas isso volta ao que você falou, que eu achei interessante, então... né? Porque o Nicolas Cage é um ator super famoso. E você pega, normalmente, o ator que já tá nesse grau de fama, ele só vai fazer um filme muito tosco, assim, que a gente, assim, não seja um filme muito conhecido, se precisa de dinheiro, ou aposta, como o Paulo mesmo falou. O Nicolas Cage não é um cara que...
Ou eventualmente gosta, tipo, quer ajudar o diretor, alguma merda.
Exato.
Assim.
Exato. Né? Então, mas assim, você pega, sei lá, vamos pegar qualquer ator famoso assim da era, o John Travolta, por exemplo. Se bem que ele fez uns filmes bem toscos ultimamente também. Mas esses caras sempre tentam falar, só vou atuar em filmes comercialmente bons, assim, filmes que eu sei que vão estourar e tal. Já o Nicolau Gaiola não, cara. O critério dele é outro, né? Acho que dá pra gente começar por aí. Realmente ele tem outro critério de escolher filme que não é o convencional dos atores de Hollywood.
Não, mas vai ter alguns atores que não trabalham, que acabam fazendo isso, não é porque eles não querem, né? É porque eles não conseguem, porque ninguém suporta trabalhar com o cara, que aparentemente o Travolta é por aí, né?
Sim, não, o Zé Travolta só de...
Eu não vi nada. É. Não, eu sei, mas assim, eu não achei nada de falando que o cara é insuportável de trabalhar.
Uhum. Também nunca tive essa visão, não. Aliás, parece ser um cara super carismático e não tem essa fama também. Aliás, fala só um pouquinho sobre ele, vamos lá. Antes da gente... Vamos passar uma capivaria do cara. Bom, é o Nicolas Kim Coppola, sim. O tio dele é o Francis Ford Coppola, tá? Então ele é primo da...
Sofia Coppola.
Da Sofia Coppola. Beleza? Ele tem... tinha quatro irmãos só. Ele tinha um irmão gêmeo que faleceu no nascimento. É isso, uma infância difícil, a mãe sofria de transtorno bipolar. Ele mesmo já disse que a vida da infância dele foi passada dentro de um hospital. Durante toda a carreira dele, ele fez filme pra caralho, a gente falou de vários.
Sabe quantos filmes ele fez?
Vamos falar sobre isso, eu ainda não sei de cara aqui não. Mas ele ganhou Oscar de melhor ator em 1996, tá? Com Living Las Vegas. Aliás, ele não só ganhou Oscar, como Globo de Ouro, melhor ator de drama. Ele ganhou o prêmio Screen Actors Guild, National Board of Review também, de melhor ator. E alguns outros prêmios, o Concha de Plata, de melhor ator no Festival de San Sebastian, também ele ganhou em 96. Então esse filme é o filme que fez ele um vencedor de Oscar. E cara, vou te falar uma coisa. Tem muito ator super conhecido que vai ganhar o primeiro Oscar o conjunto da obra, o póstumo, coisas assim.
Eu só tenho que fazer um parênteses aqui, o André. Caralho, mano. Que mania é essa de brasileiro chamar San Sebastián de San Sebastián? Que porra é essa, mano? Isso é Espanha, cara, não é? Não é Inglaterra.
Chama de São Sebastião, né?
Ou chama de São Sebastião, cara, entendeu? É uma mania de brasileiro de chamar de São Sebastião, que é um negócio assim.
Cara, não deu 5 minutos do primeiro episódio do quarto ano do Kino, já tomei o meu esporro no Paulo Jabardo.
Começou bem.
Então já peço meu primeiro perdão, São Sebastião mesmo. Tem um acento aqui, eu não sei pronunciar. E eu acho que a última... última informação, bem, as duas últimas informações sobre esse cara. Ele nasceu em 64, tá, em Long Beach, na Califórnia. E o Nicolas Cage, ele tirou do Luke Cage, acho que isso era óbvio, né?
Ele é fã de quadrinhos, né? A gente pode até falar depois
sobre isso. Ele é super fã de quadrinhos.
Inclusive, você sabe qual que é o nome do filho mais novo dele, né?
Eu ia entrar nessa também.
Porra, não sei.
Kal-El. É firmeza, cara, é firmeza, entendeu?
Quem sabe,
se fosse pior.
É o nome do kryptoniano do Super-Homem, né?
Exatamente.
É quase que nem o nosso o corno maior da República, que põe o filho de Thor, essas porra toda, né? Mas...
E uma última informação mais fofoqueira: o cara já casou 5 vezes. Dentre as pessoas com que ele casou, a filha do Elvis Presley, a Lisa Marie Presley.
Que... infelizmente faleceu recentemente aí, de maneira meio trágica, né?
Foi um casamento bem curtinho, foram 2 anos, quase 2 anos. Bem curtinho, mas ele já tem... a primeira esposa dele, ele ficou menos de 1 ano, a segunda menos de 1 ano. Ah, não, cara, ele tem um histórico de casamentos curtos. 1 ano, 1 ano, 2 anos, 2 anos. Aí depois ele parou lá com a Patrícia. Faz esse arquétipo, o San Juan, não sei como
Patricio é. Patrícia Arquette, eu acho.
Oh, Patricia Fairlot. E esse é o senhor Nicolau Gaiola, em português. E vamos lá, vamos falar sobre esse fenômeno da
então,
cultura pop.
Mas então, acho que uma coisa que é fácil de concordar é que assim... ele não é um ator convencional, né? Tanto que é muito comum você ver, assim, várias pessoas falarem: ah, mas Nicolas Cage não, cara, os filmes dele são muito toscos, o cara manda muito mal. Então, assim, para um público geral, às vezes há uma dúvida se ele tá atuando bem ou mal. Coisa que eu discordo, para mim, eu acho que é muito difícil ver o Nicolas Cage atuando mal. Mas ele tem uma, assim, ele não é um ator convencional, para aquilo que a gente chama de um ator de Hollywood normal, né? Você pega qualquer filme dele, né? E qualquer filme mesmo, assim, principalmente depois do Vampire's Kiss, que quando ele entrou mais nessa onda, ele é um ator diferente, né? Vocês concordam? Assim, que não é uma coisa muito simples.
Sim,
não é um
sim.
Ator, não é um... Inclusive, o Ethan Hawke, sabe aquele ator? Ele tem uma frase sobre o Nicolas Cage que é interessante, que segundo ele é o único ator que inova de fato a atuação desde o Marlon Brando.
Não, ele tem, eu não sei, a impressão que ele tem, ele tem uma atuação bem emocional, bem física também, assim.
Então.
Não sei como, se tem algum termo pra isso, cara, mas.
Então, tem um lance, assim, aqui, novamente, assim, eu não sou especialista nessa área, né? Manjo muito pouco sobre cênicas, né? Mas você percebe que ele é meio hiperperformático, né? E lembra um pouco, assim, quando você tinha um cinema mudo, a atuação dos atores era mais ou menos dessa forma, né? Eles passavam muita emoção, sabe, em gestualidade, em expressão facial, até porque você não podia passar voz. Tanto que até tem filmes sobre isso, sim, né? Quando você passou para o filme falado, muito ator teve dificuldade de se acostumar, né? Em ter uma atuação mais comedida, não tão circense, assim, né? Não tão operática, digamos, né? E no cinema atual, né? Meio. No atual, digo assim, né? Desde o início do cinema falado, ficou meio dogmático que essa atuação tem que ter essa verossimilhança com a realidade, né? Assim, você tem que atuar como se você estivesse na vida real, né? Com certos exageros, ali, lógico, mas assim, mais próximo da realidade seria o ideal, né? E tem um método de atuação que ele chama de method acting, né? Que você meio que tem que desaparecer no papel, você meio que vira o personagem, né? E o Nicolas Cage, ele é inicialmente dessa escola, né? Tanto que tem um filme dele, que é o Birdie, de 84, que ele retirou dois dentes da frente dele pra... Retirou mesmo, tirou os dentes, pra fazer o personagem. Né? Então...
mas aí é foda, né? Porque ele é um ator raiz, vai.
Com certeza.
Tirar dois dentes pra fazer o papel, cara, é muito... É muito antigo, velho. É muito surreal.
Caralho. Mas será que não rola algo do tipo, aquela coisa, né? Começar como ator, né? É muito foda pra pessoa normal, mas geralmente filho de ator vira ator, né? Pode ser um bosta, mas o cara tem alguma coisa. E o cara tem uma família que é, porra, é o Coppola, sim, caralho, entendeu? Não é. E o cara, assim. As pessoas em geral, assim, é só se procurar, você vai saber, não é algo que é escondido, tá? Mas você vê que não é algo que é realçado. Será que o cara não faz isso pra mostrar, não, aqui não é frescura, não, eu tô comprometido com essa merda mesmo, isso aqui é meu negócio.
Cara, talvez, sabia? Mas só pra questão dessa questão do method acting, né? Eu lembrei do sabe o Christian Bale, que fez o Batman, fez American Psycho. Ele é um cara também dessa escola, sabe? Que ele se transforma totalmente de um papel pra outro, assim, impressionante. Só que o Nicolas Cage quebrou com isso um pouco, né? Ele falou, mano, foda-se, eu não preciso atuar dessa forma, né? Eu posso ser mais experimental com minha maneira de atuar, né? E aí eu só vou dar uns referências que a gente pode explorar durante o episódio, que tem duas referências que ele sempre puxa quando ele tá falando da atuação dele. Uma que é o expressionismo alemão, que aí você pega filmes como Nosferatu, Metrópolis, e o outro é o teatro kabuki japonês. Que também, e o terceiro, óbvio, ópera, né? O Nicolas Cage é um ator muito operático, né? Ele atua muito como se estivesse apresentando uma ópera ou um teatro kabuki, né? Sempre tudo muito exagerado. Só, cara, não se engane, todas as atuações dele, todas as cenas que ele prepara são extremamente elaboradas. Tipo, ele ensaia e pensa naquilo na exaustão, assim, os movimentos que ele ia fazer, a cara que ele ia fazer na hora certa.
Ele trabalha muito com a voz também, né?
Sim. E aí é interessante, né? Porque por que que eu acho que incomoda a atuação dele, né? Aí entra um pouco no que a gente falou no episódio do Suspension of Disbelief, né? Porque foge dessa expectativa que a gente tem de que a atuação dele tem que ser parecida com a realidade. Ele adapta aqueles arroubos dele de acordo com os personagens, de acordo com o tom do filme, com a visão que o diretor tem sobre aquilo, né? E isso que é engraçado, por isso que eu acho uma coisa impressionante dele, né? Por mais que seja um filme B, tipo um que a gente tava discutindo antes do episódio começar, um que chama Jiu-Jitsu, mano, que é um filmezinho lazarento. Ele nem é principal, ele é secundário. Mas você vê, cara, que ele tem comprometimento total com o papel. Pode ser um secundário, um filme B, merda, que ele tá 100% ali, se entregando. Isso eu fico de cara.
Você vê todos. Os últimos anos, assim, é um negócio impressionante, cara. O cara foi, tipo, 2018, 1, 2, eu tô vendo aqui no 3, 4, 5, 6, 7 filmes, cara.
Caralho.
Entendeu? É um negócio. Cara, para pra pensar nisso, mano. Fazer um filme. E ele não é. Tem muito ator aqui que os caras contratam, principalmente filme B, chama aquele ator famoso, põe o nome do cara, o cara fala uma, duas linhas e aparece. Não, o cara tá no filme mesmo. É o ator principal mesmo, assim, não é picaretagem, não, cara. Né? E o cara tá lá, impressionante, mano. O cara realmente gosta, entendeu? Por isso que eu pago um pau assim, porque ele gosta, cara. Não é só. Ah, não tô me dando. Não sei se não tô dando, oferecendo pra ele trampo bom, mas ele realmente gosta do bagulho.
Isso é importante, Paulo, que você falou. Eu não lembro do Nicolas Cage em aparição em filmes. Assim,
pode ter.
Ele começou a carreira em 80, pode ter. Mas isso nunca marcou, assim. É tipo descartado. Todos os filmes do Nicolas Cage, que eu já vi do Nicolas Cage, ele era protagonista de alguma coisa. O cara fez 89 filmes até esse ano, cara. Ele lançou filme esse ano. Fez 89 filmes e o cara tem 59 anos.
Acho que é mais, cara.
Não, é foda.
89 filmes. Segundo a Wikipedia, claro. Ele fez 89 filmes. Teve anos que o cara lançou 90. No 90 ele lançou 4 filmes. Entendeu? Em 94 ele foi pra 5 filmes. É um cara que, assim, tudo bem, pode ter sido gravado quando foi gravado, mas cara.
Não, mas cara, mas você pega agora o cara com 59, mais de 50 anos, cara, fazendo 7 filmes em um ano, mano.
Ó, só segundo o Wikidata, são 118 filmes.
Pode ser, a Wikipedia deve trazer ele como o protagonista. O protagonista, se a gente tirar aí 89.
Ah, tá, mas eu já vi aqui que tem filmes que ele participou. Então tem filme aqui que ele foi produtor executivo, sacou? Então não atuou necessariamente. Então tem isso também nessa lista.
Ah, não, aqui eu passei apenas atuações como atuações como ator, claro. E sim, ele é produtor, e ele é diretor, e ele é porra-toda.
Mas você sabe que isso é interessante, né? Eu vi uma entrevista com ele que ele fala que ele só aceita um projeto se ele realmente acredita no personagem, na visão do diretor, né? E aí tem muito a ver com essa questão da questão do ator, né? O próprio Nicolas Cage falou que ele detesta a palavra atuar. Porque para ele, quando você fala em atuar, você está falando de mentir, né? Você está mentindo um sentimento, mentindo, fingindo uma coisa ali para passar para o público. E ele fala que ele só aceita papéis que tenham valores emocionais que sejam reais para ele. Então, assim, primeiro, sei lá, então é um filme sobre perda. Então, assim, eu já perdi pessoas, então consigo me relacionar com esse papel, então consigo transmitir esse sentimento. Então, talvez seja isso o critério dele de escolher filme, né? Beleza, me relaciona. Não, o cara vem com um filme lá, não, isso aqui é um filme que você vai ser um alienígena que usa uma espada viking para defender a terra de invasores do subterrâneo que usam croque, sacou? Se para ele faz sentido lá emocionalmente, beleza, bora, é isso aí, vou fazer, sacou? Fechou. Tanto que é muito doido isso, né? Porque ele fala que ele gosta de passar emoções genuínas, então se faz sentido para ele, ele faz. E ele fala que ele não gosta da palavra ator, né? Ele fala assim, ele prefere a palavra thespian, né? Que não são os atores gregos, ou movie star. Ele prefere ser chamado de movie star do que de actor. É interessante.
Não, pra mim não faz muito sentido, mas
é interessante. Interessante mesmo, né?
Não, sim, sim. Não, e você vê, cara, assim, você vê, claramente, o filme pode ser uma bosta, mas o cara tá comprometido. Mas tem algumas coisas bizarras. E aí, acho que aí foi depois desse filme, que acho que meio que ele foi jogado um pouco pra escanteio. E que aí ele começa a fazer essas porcarias aí, né? Principalmente, que é um filme de 2014 chamado Left Behind.
Ah, esse filme é uma bosta.
Tá? Não, é terrível, é terrível. Ele tá lá e tá lá. Pra quem não conhece, cara, existe toda uma indústria nos Estados Unidos, tá? De filmes evangélicos. Entendeu? Então, assim, todo dia é lançado um filme novo evangélico. A produção é R$30, certo? E algum desses filmes, cara, gera tipo dezenas e dezenas de milhões de dólares.
É como se fosse a novela da Record de Hollywood, né?
É, mas as pessoas veem, pelo menos, né? Então essa é a diferença. não é Hollywood, hein? É aí que tá o negócio. Isso não é Hollywood, não, cara. É as coisas lá. Esse em particular, basicamente, é fetiche de crente. Esse Left Behind. É a arrebatação. Ou seja, o que acontece? De repente, vai ter arrebatação, Deus sobe com todos os cristãos e aí tá o fim do mundo, né? E o cara tá lá. Então é sobre isso o filme. Tá? E fez um sucesso, assim, tremendo, tremendo, tremendo. Né? Eu fico pensando, cara, o cara tem coragem de fazer um filme desse.
É, mas ele tem alguns filmes que são bem marcantes da carreira dele, né? Eu acho que assim. É um que talvez não seja tão conhecido, mas foi quando ele começou a ter esses arrobos, né? Essa atuação mais exagerada, que foi o Vampire's Kiss, né? Que é de 88. Que esse filme, mano, é muito bizarro, assim. Não sei se vocês já assistiram ele.
né, Vampires Kiss é 89.
89?
É 89. Esse eu não vi, não. Como então, é que é?
É que ele é um executivão lá que ele começa a pirar que ele é um vampiro. Ele começa realmente. E, ele, e a entrevista falando sobre o filme, assim, realmente eu quis imaginar o que uma pessoa tendo um, sabe, um problema, um ataque lá psicótico, achando que, está, que é um vampiro, sabe, atuaria. Então, assim, ele pegou muito, por exemplo, na hora do que o personagem acha que é um vampiro, do Nosferatu alemão, antigo. Esse filme é bem bizarro, mas assim, é até interessante. Acho que é um pouco datado, né? Mas outro que eu acho que é muito interessante dele é o Con Air.
Con Air é muito bom esse filme.
Aí,
aí denuncia a idade, eu lembro de ter visto esse filme no cinema, cara.
97 ele lançou.
É, não, e tem, bom aí aqueles anos aí foi aí que ele entrou o mainstream e começou a virar herói de ação, principalmente, né?
É, teve o Face Off.
Então você tem, em 96, cara, você tem o The Rock.
The Rock. Mas
é isso que também vi no...
isso que eu ia falar.
The Rock, cara, que também vi no cinema. Que é um filme legal também.
Você viu no cinema também.
Assim, pra mim, ele claro, ó, pela minha idade, enfim. Mas de 95 a 98, pra mim, foram os melhores filmes dele. Tá? Porque em 95 ele fez esse livro em Las Vegas.
Foi que é espetacular, cara. Espetacular.
Ele ganhou o Oscar, enfim, um monte de coisa pra ele. Eu acho que, pra quem não sabe, ele... ele foi para Las Vegas para morrer, acaba se apaixonando por uma prostituta. Depois, no ano seguinte, em 96, ele fez A Rocha. 97, Con Air, sensacional. Depois,
Face Off. Com de outra volta.
Cara, que ele era o Castle Troy. Sensacional. E depois ele fez uma comédia. Um drama romântico, que é o Cidade dos Anjos, que também me assisti na sessão da tarde. Pra mim, esses de 95 a 98 foi o tempo que eu mais gostei do que ele fez. E nesse tempo, tá, de 95 a 98, ele fez 7 filmes. Ele fez 7 filmes em 3 anos.
É, mas... O cara é o workaholic da atuação, né, mano?
É, depois de 2005, O Senhor das Armas, também me rendeu uma sessão da tarde boa.
Excelente filme. Em 2002, tem um filme que na verdade, assim, o filme é bem legalzinho, ele erra por um monte de coisa, né? É aquele Wind Talkers.
Códigos de Guerra no Brasil, né?
Não lembro.
Joe Enders.
O filme é legal. O filme é o que é, pra quem não viu. É basicamente que é uma ideia, e aconteceu de verdade, se parar pra pensar, é uma ideia boa, né? Só que aqui no Brasil a gente tá matando os coitados dos índios aí, né? Então os caras precisavam ter um código criptografado que os japoneses ou qualquer lugar não conseguisse decifrar. Então pega lá, cara. Você tem idiomas que pouca gente fala, idiomas complicadíssimos, né? Que é os Navajos lá nos Estados Unidos. E ensina para os caras criptografia e faz os dois. Ou seja, o cara faz criptografia no idioma indígena, né? Mas não tem jeito, assim. É só real. Assim, o problema do filme, cara, é que o personagem principal do filme é o Nicolas Cage, né, cara? Então, assim, porra, aquele síndrome de Salvador Branco, essas merdas, né? Não precisava, entendeu? Ele podia estar lá, ele podia ser o ator coadjuvante e seria legal pra caralho. Tem cena de ação muito boa. Esse mesmo ano ele dirige um filme. Eu não assisti esse filme, nem consegui achar. O pessoal falou que é uma merda, né? Que é Sunny.
Nunca vi.
Tá? Eu acho que é o único filme que ele dirigiu, né? Aí você tem 2004, um filminho interessante. Assim, é divertido, né? Um filminho divertido. É tipo o Goonies, aquele filme que é o National Treasure.
Esse aí é bem bobinho mesmo. Começa com...
Mas é divertido, é aquele lá, o Código da Vinci para adolescentes.
Eu disse bobinho, mas eu não tava...
Não, cara,
bobinho assim, gostosinho, fluido, bobinho...
É divertido.
Bom, eu gostei desse filme. Não assistiria novamente, mas é um filme que me deu... Eu gostei de assistir.
Aí teve uma continuação, né, em 2007.
E não foi tão ruim, não.
Não foi tão ruim, foi bom.
Agora, em 2000, ele fez um filme que, pra mim, foi um filme icônico. Não tô dizendo que é um dos melhores que eu já assisti dele, não. Mas é um filme muito bom de assistir, cara. É o 60 Segundos.
Legal. Também vi no cinema, cara. Bom filme.
O cara é ex-ladrão de carro. Então, ele se envolve problema, o cara tem que roubar 50 veículos de luxo em uma noite. Porra, tem um elenco absurdo. A Angelina Jolie no auge, o Vinny Jones, o Will Patton, Tatum, sei lá, é sensacional, cara. É um filme muito gostoso de assistir. Esse aí eu assistiria de novo. Esse é bem fluido também. Enfim, a gente só vai ficar cagando.
Não, mas tem umas coisas interessantes, né, assim, sobre a atuação dele.
É foda.
Porque, assim, no. Um dos filmes que. Bem anterior, né? Que deixou ele bem em exposição. Tanto pro público quanto pra comunidade lá de Hollywood, foi o Moonstruck, né? De 87, que é com a Cher. E tem um fato interessante, né? Que a Cher que quis ele no filme. Porque ela tinha visto um filme dele antes, é um que chama Peggy Sue Got Married, que é de 86. E ela falou assim, que ela comparou a atuação dele com um acidente de carro ou de trem de 2 horas seguidas, sacou? Ele ficou super lisonjeado com esse tipo de elogio, sacou? Nossa, que coisa maravilhosa. E a partir daí que realmente a carreira dele começou a decolar, né? Do Conner. Conner que ano mesmo?
Conner, 97, eu acho.
97. Esse ele falou que foi um papel que ele adorou fazer. Foi um dos filmes que ele mais gostou de fazer. Porque o que, que ele imaginou pro personagem? Ele falou assim: eu imaginei como se eu fosse uma criança, como eu queria ser adulto se eu fosse tipo um herói de ação, sacou? Baseado nos filmes que eu assistia. Então disse que foi tipo super gostoso de atuar nesse papel, foi divertido pra cacete, e falou, eu ganhei muito dinheiro fazer esse filme, então foi maravilhoso. É um filme que deu uma expressão artística pra mim ótima, e eu ganhei uma bolada de dinheiro, então foi maravilhoso fazer esse filme. Coisa que eu acho que não sei se ele deve estar ganhando tanto hoje com esses filmes que ele faz.
E o Nicolas Cage, ele também tem uma característica, que ele é um meme famosíssimo, né?
Não, mais de um meme, né?
Ele foi um dos primeiros memes. Que é aquela cara dele, o olho esbugalhado.
Que essa é do Vampire's Kiss.
Fez... É. Não, cara.
Eu acho que é, cara.
Esse não é. Esse é da outra face, com de outra forma.
Eu acho que não. Eu acho que esse é do meme mais famoso. Eu acho que é do Vampire's Kiss, com a certeza, cara. Que tá assim, né? Com a cara doidona. E tem um outro meme dele muito bom, que é do The Wicker Man. Que é um filme muito ruim.
Eu também vi no cinema, cara.
Esse eu não vi no cinema, felizmente. Que é ele com eles botam as abelhas dentro da cara dele. No, not the bees! Not the bees! Esse é um meme maravilhoso, cara.
Não, assim, o filme tem uma premissa legal, tudo, né? E diz que é uma refilmagem de um filme em inglês, acho que dos anos 70.
Uhum.
Baseado num livro, né? Mas ele tem uma puta atuação no filme, cara.
Mas tem um filme que eu acho que isso sim a gente não pode ignorar, que é uma atuação maravilhosa dele, que é o Motoqueiro Fantasma.
Ah, isso é horrível.
Sim.
Isso é horrível, gente.
Tem um...
Ah, não, cara. Assim, o segundo é uma bosta, mas o primeiro...
Tem um... Sério? Segundo ele, eu não sei até que ponto ele não tava zoando, né? Que ele falou sobre a preparação pro personagem, né? E o Nicolas Cage é um fã de quadrinhos, né? Ele gosta muito de gibi, né? Não é à toa que o filho dele chama Kal-El, né?
Não!
Jura, né?
Poxa!
Ele fala que ele usou uma técnica de preparação pro Ghost Rider... uma técnica mística, que ele chamou de xamanismo nouveau, que ele integrava técnicas afro-caribenhas e artefatos egípcios milenares costurados na roupa dele do filme.
Que
coisa.
Não tô falando.
É, não, isso aí pra mim é...
Não, mas você vê assim, mano, eu não sei até que ponto tava levando a sério esse negócio ou não, sacou? Mas foi uma técnica mística que ele usou pra atuar no Motoqueiro Fantasma. Eu acho que usou isso e fora a peruquinha que colocaram nele também. Aquela peruquinha ali, eu acho que é foda, cara. O que mais me incomoda naquele filme é a peruca do Nicolas Cage. Mas falando de super-herói, vocês sabem que ele quase foi o Super-Homem, né?
Sério?
Ah, é?
Teve um projeto que foi entre 96 e 98, que ia chamar Superman Lives, dirigido pelo Tim Burton. E o Nicolas Cage ia ser o Super-Homem. Ele chegou a fazer teste com a roupa, inclusive. Se vocês procurarem no Google, eu vou botar no site também, tem as fotos do Nicolas Cage cabeludão com uma roupa de Super-Homem travadaço, sacou? E pelo visto, assim, dentro, fora ele, né? Pra fazer o papel da Lois Lane, cogitaram a Sandra Bullock ou a Courtney Cox, que fez Friends. E o Brainiac seria o Christopher Walken. Então, assim, ia ser um cast massa, sacou? O que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu com o terceiro filme do Batman, né? Que também o Tim Burton ia dirigir e acabou indo pro Joel Schumacher. E o problema de tom do filme, né? Hollywood queria um negócio mais vendável, o Tim Burton queria um negócio mais esquisito e acabando dando certo. É que nesse caso não chegaram nem a escrever o script do filme, sacou? Foi só uma pré-produção ali, uns testes, e o filme acabou não acontecendo. Mas depois procura, cara, a foto do Nicolas Cage como super-homem é maravilhosa. Tem um, recentemente...
eu acho que ele teria se aposentado, cara.
Cara, não sei, né? Recentemente, um animador aí de YouTube fez um curtinha, né? Que é como se fosse o Nicolas Cage como super-homem. Depois eu boto lá no link também, que tá bem interessante. Mas ele tem mais uma atuação como super-herói também, né? Não sei se vocês sabem. Numa animação recente do Homem-Aranha, né? É Spider-Man Into the Spider-Verse. Ele faz a voz do Spider-Man Noir, né? Que são um multiverso dos Homem-Aranhas, né? Esse é legal, cara. Essa animação é bem boa. Recomendo pra todo mundo. E ele tá, mesmo só como dublador, ele tá ótimo, né?
Ele fez um filme agora, final do ano passado, que eu achei muito legal. O Peso do Talento.
Esse é assim. Esse filme é ótimo.
The Unbearable Weight of Massive Talent, né? Ou seja, é o Nicolas Cage fazendo o papel de um Nicolas Cage virtual, mas que tem a carreira do Nicolas Cage de verdade, né, mano?
Então, tanto que é só o Nick Cage, né?
Não, mas aí o cara fala do face-off o tempo todo, né?
Não, esse filme é sensacional, cara. E é bom mesmo esse filme. E é com o Pedro Pascal.
É bom pra caralho, é bom.
Pedro Pascal tá bombando.
Que eu acho hoje, que, né? Eu não sei. Tá bombando, né? Então, ele não é uma espécie de um novo Nicolas Cage, não, cara?
Ah, mas não, porque eu acho que...
Da próxima geração?
Ah, não sei. Só se ele entrar nessa mesma onda de atuação do Nicolas Cage, né? Mas o Nicolas Cage e o Pedro Pascal estão com uma química sinistra no filme, cara. Funciona muito bem.
Ah, é fantástico, cara. Ele faz com o Mandalorian lá.
então...
Esse filme é excelente, cara. Esse filme é muito bom. É mais comédia. É, mesmo. Né? É mais um filme de comédia, mas é muito interessante. É um filme de bromance, né?
Tudo aquele papo lá de que Paddington 2 é um dos melhores filmes já feitos, né, cara? Eu fiquei até curioso pra ver esse filme.
É legalzinho de ver, cara. O pior que Paddington 2 é legalzinho de ver. Mas é um filme de bromance, né? Desse lance do cara com amigão e tal. Cara, tem um outro filme recente dele que eu acho que é muito interessante. Não sei se vocês assistiram, que é o Mandy, de 2018.
2018?
É.
Não.
Assim, de maneira bem resumida, é um filme de vingança, sacou? Matam a mulher do cara e ele fica doido e vai atrás dos caras. Só que, mano, é muito bizarro, surrealzão. Só que, novamente, a atuação dele nesse filme tá genial, assim, mais do que eu já acho ele um ator genial, mas ele tá incrível, né? Porque assim, vamos pensar, filmes de vingança, assim, você pega, sei lá, o Gladiador, por exemplo, né? Com o...
Russell Crowe,
é. Aquela fúria dele de vingança, negócio mais estoico, né? Que ele vai lá trabalhando de pouquinho até conseguir chegar. Aí você tem, por exemplo, sei lá, um John Wick, né? Que é aquela fúria mais triste, mais melancólica, que vai matando todo mundo. Uhum. Mano, desse filme é uma fúria heavy metal, velho, sacou? Ele falou que ele se inspirou, assim, imaginei que eu estava num show de metal, sacou? Tanto que ele usa muito aquela técnica vocálica de canto, né? Que é o metal growl, né? Que é... Ele usa bastante isso, sabe? Quando o personagem tá lá em loucura, ficando doido. Claro que o filme tem muita droga também, né? O personagem consome muitas drogas durante o filme, né? Durante a fúria assassina dele. Sem muito spoiler. É um filme que vale a pena muito ver, é muito legal. Tanto que ele tava falando da inspiração que ele teve, né, pra fazer as cenas de luta. Ele falou assim que antes dele usar as duas drogas lá, não vou dar spoiler, ele se inspirou mais nas lutas e nas expressões faciais do Bruce Lee. E depois que ele usa as drogas, ele se inspirou mais na ideia do golem judaico, sacou? Aquela força monolítica de destruição. Então é interessante esse filme, cara. Legal pra caramba. Mas também vai ter filmes recentes dele que puta que pariu. Tipo que eu mencionei o Jiu-Jitsu.
Ah não, cara, todos esses aí, ó, você vai na, é o que tá lá na Wikipedia, direct to video, entendeu?
Uhum.
Puta, cara, não, a maioria deles não presta nada. Só vale ver o filme por causa dele mesmo, cara. Não tem mais nada.
Mas esse, né? Cara, eu juro que eu tentei assistir esse Jiu-Jitsu. Pior que não tem nada a ver com Jiu-Jitsu. Ele não é o protagonista, ele é um ator secundário, mas tá no filme inteiro, né? E é tipo um remake tosco, uma recontagem do Predador, assim, só que bem pior, velho. Tipo assim, é duro de assistir, eu não consegui terminar.
Não, esse eu não assisti, cara.
Não se deu
trabalho. Agora, eu queria discutir nessa história de tentar ver os filmes do Nicolas Cage, né, cara? Porque eu vi vários, tudo, então assim, sei lá, desde os anos 90, todo filme dele que aparecia no cinema eu ia assistir, né? E aí você quer relembrar, rever os filmes, né? Cara, como essa história de streaming é uma merda. Porque você quer pegar todos esses lixos, tipo jiu-jitsu, essas porcaria recente, tá tudo nessas, tudo quanto é plataforma, você acha alguma. Vai pegar qualquer filme um pouquinho, mais de 5 anos, meu, você não acha porra nenhuma, cara. Você não acha. Eu, cara, como eu tenho saudade da época de locadora de vídeo.
É, talvez você ache o, no Mubi alguma coisa, desses mais antigos.
Mas o Mubi tem pouquíssima coisa, cara. É bem amplo, é legal pra cacete tudo. Mas você não, qualquer filme que você quer ver não tá lá, cara. Entendeu? A gente deu assim, eu tenho realmente saudade de locadora.
Não, e isso é foda, porque assim, algum desses filmes vão acabar se perdendo mesmo, né? Você sabe, né?
Vão, porque aí vai dizer, não, então, então pega o vai na net, aí pega
a cópia didática.
Popcorn, algum streaming lá. Mas aí esse filme ninguém vê, então não tem seed, entendeu? Então você não consegue baixar essa porra. Tá lá, você acha o link lá, mas não baixa.
É, essas são aqueles que você vai achar num site russo bizarro lá, que um cara, por acaso, botou num blogspot 15 anos atrás.
Sim, e vai levar mais 15 anos até baixar o filme.
É, isso é verdade.
E aí quando tiver 90%, vai ter alguma sanção contra a Rússia, e aí vão cortar o
link.
O link, você vai perder no meio do download, cara.
É, cara, é foda isso mesmo. Porque realmente muita coisa vai se perder, cara. Muita coisa vai desaparecer. Se não tiver um carinha lá que guardou uma fita VHS de filme, eu vi sobre isso recentemente. Uns caras que estão fazendo algum esforço de recuperar a fita VHS de filme que sumiu. Que não passou pra DVD, não passou pra Blu-ray, não foi digitalizado pra streaming. E se ninguém fizer um trabalho de preservação?
Não, tem muita.
Ele some, cara.
Mas tem muita coisa que foi digitalizada, tá lá. Mas os caras fazem uma reserva de mercado ali pra. A Disney é especialista nisso, né? Que é o cofre da Disney, né? Eles produzem bagulho, fica lá décadas lá, é pra tentar reutilizar no futuro, né? Sim. Então isso é. Mas assim, tenta ver um filme de mais de 10 anos, cara. Aleatório, você não consegue ver. Nem por vias legais, nem por vias ilegais. É impressionante, cara.
É difícil mesmo, cara. Eu tô pensando aqui, sei lá. Você vai pegar um filme de 93, Deadfall, do Nicolas Cage. Boa sorte achar esse filme em algum lugar. Deve estar, se bobear, algum streaming tosco aí, mas não sei.
Não, cara, assim, olha só, eu fui tentar ver os filmes dele assim, e aí, porra, você tem os filmes que você tem um certo carinho, né? Você gostou. E eu acho legal de vez em quando você rever um filme que você viu há, sei lá, 25 anos atrás e ver de novo, né?
Uhum.
Mas, cara, assim, aí eu consegui achar lá o The Rock, né? O Wind Talkers também revi o filme. Mas aí eu te fez só e não consegui achar. Bom, esse talvez desse pra ver no Piratão, né? Esse talvez nem procurei. Mas assim, cara, aquele de Las Vegas não consegui achar. Você vê os mais antigos, os primeiros lá, cara. Tipo, que aquele lá, o Vampire's Kiss, você não acha, cara. Você não consegue achar, mano. Não tem jeito.
É, e talvez usando aqueles VPN, né? De você mudar de país, talvez até consegue alguma coisa.
Eu acho que ia dar muita sorte, cara.
Tô caçando
o Conner, eu queria ver, eu não consegui achar.
É, pra preparação do episódio, eu assisti tentei ver esse Jiu-Jitsu, mas foi muito duro de ver. Mas eu achei um outro, cara, que eu achei interessante, que é Prisoners of Ghostland.
Ah, legal, sei.
Assim, é um filme bem surreal, né? Um filme bem bizarro. Parece aqueles filmes do Terry Gilliam, né? Que é uma viagem total, assim, eu achei esteticamente muito bem, bem interessante o filme, né? Bem pensado, assim, ele tem uns conceitos muito bons, só que, velho, é um filme onírico, assim, bizarro, é um filme que não se leva muito a sério, assim, no nexo causal dele, assim, tem uma hora que, não vou dar esse spoiler, que é uma hora que tem uma cena muito escrota, e tem uns diálogos legais, inclusive, né, esse filme, só que, novamente, esse é um filme que ele fez por causa do diretor. Que ele tem uma admiração sinistra por causa desse diretor, que é o Sion Sono, que é um diretor japonês, que ele fala que é o Fellini da atualidade. Aí ele fala, tem um filme que funciona pra você. Ele falou, beleza, então bora fazer, né? Tanto que foi filmado no Japão esse filme. Mas é bizarro, ele mistura filme de samurai com espaguete western no mesmo filme, assim, né? E coisa atual, né? E holocausto nuclear. Então é um pós-apocalíptico, meio western, meio samurai, meio sonho. É doideira, mas é legal o filme, vale a pena ver.
Ele tem também, assim, uma coleção de fracassos financeiros, né? E bizarrices que ele fez com a grana que ele
ganhou. Ah, verdade.
Ele, cara, ele chegou até em um momento da vida dele, 15 residências no mundo inteiro, tá? casas na Califórnia, Las Vegas, Bahamas. É, teve castelos, dois castelos que ele comprou por 10 milhões de dólares na Europa. Ele comprou um povo, tá bom? Nada demais. Mas ele comprou cabeças encolhidas.
Não, peraí, mas tem que comprar um povo, cara. Assim, tá aqui, comprou, ó. Velho. Eu tenho aqui o meu povo, tá aqui, cara. É povo não. Do bicho ou povo do povo?
Cara? Não é.
Eu tô fazendo uma piada aqui.
Povo. Ele comprou um povozão lá, tal, custou uma grana aí, deu um prejuízo pra caralho pra ele, parece que o bicho morreu muito rápido.
Mas comeu, pelo menos?
Não sei, nem sei se o cara come carne, ou bicho, ou gente. É, algumas cabeças encolhidas de pigmeus ele comprou.
Caralho, velho.
Ele comprou uma revistinha do Homem-Aranha, do Super-Homem, no valor de 150 mil dólares, tá, isso aí,
tudo bem.
Mas, cara, ele o fracasso financeiro... Não tem o valor do que ele pagou, mas ele teve que devolver, porque ele comprou um crânio de dinossauro de 70 milhões de anos e depois o governo da Mongólia exigiu a devolução, ele teve que devolver pro governo da Mongólia.
Ele gastou meio milhão de dólares nessa porra.
O cara que vendeu pra ele não contou que, na real, ele tinha roubado do governo da Mongólia. Então ele teve uns prejuízos bons, viu?
Oi, você
é que lance, precisa ter dinheiro pra perder dinheiro, né?
Não, e
teve bastante.
Tem mais uma, né? Ele sabe
você precisa ter dinheiro pra ganhar dinheiro pra depois perder o dinheiro, né, cara?
Pra perder o dinheiro.
Mas tem uma outra bizarrice que é interessantíssima, né? Ele já preparou o próprio mausoléu dele, né? Pra quando ele morrer.
Ah, ele comprou um túmulo de 9 metros de altura. Cara.
É uma pirâmide, né?
Não, é isso mesmo, tipo uma pirâmide mesmo.
Ele comprou, é uma pirâmide bizarra.
Ah, mas dele. Quem é que comprou? É o... Era o Pelé, porra. O Pelé, ele tinha um túmulo lá na cidade dele há 20 anos.
Mas era uma pirâmide?
Era visitar o túmulo.
Mas era uma bola de futebol gigante? Não era, né?
Tá vendo? Isso que é pensar no futuro, cara.
Porra.
Ué, né? Você tem certeza que um dia você vai usar essa merda? É foda, porque eu compro um bando de bosta... que eu acho que eu vou usar algum dia, nunca uso. Agora, se você compra um túmulo, velho, você tem certeza
que... Você não vai usar, cara. Aí que tá o negócio.
É.
Você tá morto, entendeu? Como é que o morto usa algo?
Não, então, se você colocar...
Entendeu? É isso aí, cara. Você não vai usar, mano.
E outra.
Paulo, vamos lá, hein?
Não.
Um túmulo é igual uma camiseta. Você é filho daquilo.
Não, mas
André, não. Cara, carne não veste camiseta, mano. Não. Carne não veste porra nenhuma, cara.
E pode ser bem pior que isso, né? Porque seus descendentes, seus herdeiros podem falar: ah, não, porra, esse túmulo aí vale mó grana ali, tá no cemitério caro.
Vou vender
essa porra.
Vamos lotear o túmulo, né, cara?
Vamos empalhar o pai. Vamos empalhar o pai, sacou? Deixa o pai empalhado lá na garagem.
Não, faz sentido. É pensar no futuro, eu tenho um problema. Porque você pode ser o padre do balão, né? Se ele tivesse comprado uma pirâmide de 9 metros e sumido pra sempre.
Pô, cara, mas assim, eu lembro um tempo atrás, isso as escolas de medicina estão com um problema sério hoje em dia, né? É que eles não conseguem achar presunto pros estudantes cortar, né, mano? Tá? Porque antigamente tinha lá um monte de gente que não tinha, né, morria e não tinha ninguém que chamava. Hoje tem, como se tem mais documentação, acesso, informação, comunicação, então dificilmente alguém não vai ter nada. Então você falta corpo, cara, para os caras estudar. Né? E eles estavam fazendo uma campanha, cara, né, para o pessoal doar o corpo para a ciência. Eu falei, cara, porra, legal. Né? Só que eu fiquei puto com uma coisa: não, a gente, o corpo será bem tratado, não vai fazer piada. Eu falei, caralho, mano, porra, se tem uma coisa que eu gostaria é usar, se eu tiver morto, me usar para fazer piada, para assustar alguém.
Fazer um morto muito louco,
né? Essa é a única coisa: olha, eu só dou o meu corpo se vocês fizerem uma pegadinha, cara.
Mas, ô, Paulo, tem uma questão aí, viu? Só para quem tiver interesse em fazer isso. Não adianta, por exemplo, sei lá, eu morri, aí meu filho quer doar meu corpo, ele não pode fazer. Você tem que fazer essa declaração em vida, tá?
Ah, então vou ver se eu faço
essa declaração. Se você quiser doar seu corpo pra medicina, tem que ser em vida. Seu descendente não pode fazer por você, pela lei.
Isso é o que eu chamo de sair com estilo, entendeu?
É, mano.
Você dá risada, você faz o pessoal se divertir e dá um susto no pessoal.
Você não acha que aí não funciona também você ser empalhado, cara? Que você é empalhado, bota uma roupa engraçadona
em você. Não, empalhado não. Empalhado não, cara. Empalhado não, mano. Isso aí não. Entendeu? Ué. Joga no lixo, entendeu? Faz alguma coisa assim.
Mas fica engraçadão, mas mano. É... Bota você com uma roupa engraçadona, sei lá, bota num parque, assim, você é empalhado, assim, sei lá, num circo de horrores aí.
Ah, não, é meio patético, cara. É meio patético.
Ah, acho que ficaria engraçado, mano.
Não. Vai fazer tipo assombração de Halloween, cara.
Mas eu acho que deve ter alguma questão legal também de você poder empalhar um humano, né? Não sei até que ponto é legal fazer isso. Né? Você pode ter algum comprometimento onde? Legal aí, né?
Onde, né?
Pô, não acharam. Não acharam, acho que foi no Peru agora, um cara lá do iFood, sei lá, ele levava uma múmia de 600 anos junto com ele na mochila das marmitas lá que ele entregava.
Porra, muito louco, cara. Eu não sabia dessa, cara.
É bizarro
demais, né, mano?
E aí ele falou que era...
bizarro demais pra ser mentira.
Né? Ele falou que não, porra. Ela é minha namorada espiritual, cara. Que isso? Ficou putão que levaram a namorada espiritual dele de 600 anos de idade.
Não, eu até entendo, assim. Porra, você tá lá... era melhor estar na arqueologia pra estudar o bagulho, tudo, sei lá. Tá, até aí tudo bem, né? Mas... Porra, mas tem uma certa beleza nisso aí.
Eu acho que sim, cara.
É da alegria. É. Dá alegria e terror pra população, cara.
Imagina, você pede, sei lá, um hambúrguer aí, chega o cara, ele vai abrir aquele negocinho na pizza, né? Que ele tem que abrir, você pegar a pizza, e tem uma múmia lá dentro, sacou? Você fala, caralho! E vai ficar minimamente intrigado.
Sim. É. Agora, eu queria falar pra vocês, cara. Eu acho que o Nicolas Cage, eu tava reparando nesses últimos filmes dele, ele tem um super poder, cara. É tipo aquele superpoder lá daqueles X-Men bosta, entendeu? Que é superpoder inútil, entendeu? Mas ele tem um superpoder, assim, que é impressionante.
Tipo, o poder do cara é. Qual é o seu poder? Eu controlo o queijo. Porra, mano.
Eu faço as outras pessoas ter coceira no cu, alguma coisa assim, né, cara? Não, então, repara, ele tem sempre. Ele tem. Repara numa coisa, ele tem um. Ele tem. Sempre que ele vira a cabeça assim no negócio, ele tem aquele olhar pro infinito.
Acho que tem explicação pra isso.
Tá, ele tem um olhar pro infinito. Mas eu percebi uma coisa, cara. De vez em quando ele tá na câmera, assim, eu não sei se é o que que é, ele tem um olhar pro infinito olhando no olho da pessoa, cara. Ele consegue fazer isso.
Então, mas isso aí, ô Paulo, tem a ver com essa parada da ópera, velho.
Pode ser, mas é um superpoder, cara. Eu nunca vi nada parecido. Entendeu? É um negócio assim, é um superpoder inútil, entendeu? Mas.
Ah, o superpoder de um ator foda. É isso, cara. Tem uma habilidade sinistrona ali, mano. Mas tem a ver com essas porra de ópera, velho. Tem esse lance. De você olhar
não, pra plateia, assim, ele pode ver, ele tá olhando assim, ele vira a cabeça e ele continua olhando no olho da pessoa, olhando pro infinito, então, cara.
Você já foi em ópera? Ou já assistiu uma ópera? Assim,
uma então, vez.
Dependendo do personagem, dos protagonistas, eles olham pra plateia que parece que ele tá olhando pra você diretamente, mas não tá. Ele tá olhando, sabe, lá pro pipoqueiro, lá no fundo, né? Pro lanterninha. Mas é uma questão de atuação isso, cara. É muito foda. Só que ele transmite, talvez assim, essa transmissão pro cinema seja meio estranha, né? Mas eu acho que a ideia dele mesmo é essa, né? Causar esse incômodo, sabe? Se deslocar um pouco da realidade, da expectativa que você vai ter de uma atuação normal. Mas isso que é o problema, né? Porque, assim, quando você vai ver um filme do Nicolas Cage, você já espera que ele vá atuar dessa maneira bizarra, né? Então... Eu acho que chegou um ponto que... Beleza, eu acho que ele até faz a série, os filmes, só que ele meio que atua em modo Nicolas Cage. Então você vai ver o filme dele e já sabe mais ou menos o que esperar, o que vai acontecer.
Sim. Não, ele tem aquele... E eu acho que o pessoal já vai... Já espera algo dele, ele já vai entrar no modo... Tem um modo lá, o cruise control dele lá.
Uhum. E pior, né, que, assim, por exemplo, tem um filme novo dele que vai sair, acho que ano que vem, não, esse ano, na verdade, que chama Renfield, que é uma recontagem da história do Drácula, em que ele vai fazer o Drácula, né?
Uma porra interessante. É, filme... E esse olhar pro infinito vai ser foda, cara.
É, e esse é um filme de comédia, né? E assim, pelo que eu entendi, a ideia é que é como se o Drácula fosse um patrão tóxico, sacou? Então deve ser bem interessante, mas... Por exemplo, você já sabe que vai ser um filme do Nicolas Cage, em que ele é protagonista, e esse é um filme já de orçamento mais alto. Você mais ou menos espera, você sabe o que vai rolar ali, né? Você falou, não tem muito como impressionar a gente agora, nesse sentido.
Então, saiu um filme agora, tá aqui na Wikipedia, eu não tinha sabido, um western que ele fez, The Old Way. O pessoal tá falando mal do filme. né? Eu não lembrava dele ter feito western. Eu tô curioso pra ver, porque eu curto bastante faroeste, né? Então, vamos ver se sai no cinema aqui.
Também não fiquei ligado. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, né? Porque, não sei, agora posso estar viajando. Porque, como eu falei, o incômodo que se causava com o Nicolas Cage era justamente esses arroubos, essas coisas, essa atuação exagerada, que quebrava um pouco essa questão do suspension of disbelief, né? Mas eu acho que a gente se acostumou tanto a ver filme do Nicolas Cage que essa quebra não existe mais, né? Você já espera isso, a expectativa já está comprada, né? Então, pra ele tá ótimo, que ele continua ganhando dinheiro dele, continua se expressando artisticamente, só que o choque de ver o Nicolas Cage gritando, fazendo aquelas caretas, né? De certa forma, mas de outro estilo, até como Jim Carrey causou muita impressão também, né? Com esse estilo muito exagerado, mas ali era bem focado na comédia, o que é um pouquinho mais esperado isso, né? Mas agora a gente não tem mais esse choque, né? De ver um filme do Nick Cage. O choque é só você ver ele fazendo esse filme B sinistro, tipo Jiu-Jitsu, sacou?
Não, Left Behind, cara. Puta que pariu.
Uma coisa interessante sobre a carreira do Nicolas Cage é que o nome dos personagens ou os personagens nunca foram muito marcantes. Vocês lembram do... Ó, eu lembro de um, tá? Que é o Castle Troy, lá do
Face-Off.
E do Cameron Poe.
Mas o Castle Troy é o dele original? Ou porque eles mudam de cara? Qual que é o...
O dele é o Troy.
Ele fez os dois. Ele fez o Castle. Pra mim foi o Castle Troy, que é o original, e depois ele é o Sean Archer, que é o John Travolta, né? Ele fez os dois.
Que é o bonzinho, né?
Tá.
Mas...
Que é o da lei. Porque assim, pô, se a gente pensar, sei lá, no Sylvester Stallone, pô, Rambo era o nome do cara, era o nome do filme, né? E o nome do cara. Aí você pensa no Arnold Schwarzenegger como. Meu Deus, o.
Conan. Ou Terminator.
Mas o Exterminador do Futuro era um título, né? Não era exatamente o nome. Mas
O nome dele é um número binário de 40 dígitos, sei lá, 700 dígitos, né, cara?
Ele é o Terminator, né?
É isso.
Ele é o Terminator.
Claro.
No Predador ele é o Dutch, eu acho.
Tá vendo? O Predador, que é um filme super marcante, o nome dele não faz sentido. Mas o Nicolas Cage não tem muito disso, né?
Eu lembro de dois, por acaso.
Eu fui datado. Assim, o cara foi o... Sei lá.
É, interessante.
Ah, mas aí eu vou te falar. Não, eu tenho uma justificativa pra isso, cara.
Manda.
Porque você pega, mano... Tipo, vamos pegar, você deu dois exemplos. Quais foram?
Falei do Rambo e falei do...
Stallone e os caras são uns monstros, entendeu? O Nicolas Cage é o tiozão. Tá? Se alguns de nós aí tivesse sorte e talento, podia ser a gente, entendeu? Não é aquele cara lá, o super gato, o super fortão. É tiozão mesmo, cara. Então, assim, o personagem não vai ser aquela coisa assim, o Rambo, entendeu? Que é não faz muito sentido. Não sei se eu até, sei lá. Eu tô pensando aqui, eu tô falando merda, mas.
não, mas assim, ele recebeu o Oscar dele, certo? Vamos dizer assim, ele recebeu o Oscar dele, ninguém lembra do nome do cara no papel. O Sylvester Stallone, por exemplo, não recebeu o Oscar. E eu tô falando de atores pop, né?
Cara, não, agora eu vou ser honesto, cara. Assim, eu acho que o Stallone é um puta ator. Tá? Ele não é aquele. Não, ele tem assim, ele tem alguma certa resistência, tipo de coisa que ele faz. Mas o que ele faz, ninguém faz melhor, cara.
Não, ok, mas assim, é como você falou, é mais nichado, né? Porque assim, comparar em questão de atuação mesmo. Ou de como é que o Nicolas Cage não gosta de chamar de atuação, então de movie starização do Nicolas Cage. Cara, na minha opinião, o Nicolas Cage tá numa categoria acima, assim, né? É questão de.
Cara, mas aí que tá o negócio. Mas o que o Stallone faz, ninguém faz, cara. Não consigo imaginar o outro cara fazendo, tipo, mesmo o Rambo ou o Rock. Não rola, cara. Não, é ele, mano. Não tem jeito.
É, tem até umas piadas.
Aí você vê.
Não, tem umas piadas. Não, ele tem, o Stallone tá, então, tem um seriadinho. Eu assisti uns dois episódios aí. King of Tulsa, um negócio assim.
Cara, eu parei no segundo episódio.
É assim. É, não, mas assim, mas. Não, não, eu concordo. Não me interessa muito. Mas, porra, o cara tá assim, ele tá no papel de Stallone, entendeu? Você só vai lá, só vale a pena ver o negócio por causa dele.
E coroa, né?
Não sei. Não, eu estava. Tudo bem, o Schwarzenegger nunca ganhou um Oscar, mas o Stallone já ganhou 3 Oscars. Inclusive, ele ganhou em 77 pelo Rock, que ele escreveu, ele roteirizou, ele produziu. Ele dirigiu e ele atuou. O cara ganhou como melhor ator, não. Melhor roteiro original. E depois, em 2016, ele ganhou pelo Creed, também da mesma
muito franquia, bom, vai dizer assim,
vamos dizer. É muito bom. Que estreia o filme novo hoje, hein? Que a gente está gravando é hoje.
2 de março.
É, mas Stallone pode ter ganhado 3 Oscars, mas ele nunca foi governador da Califórnia, né?
Não, não foi governador. Peraí, por favor, vamos deixar as coisas bem claras, tá? O Schwarzenegger não foi governador, ele foi governator.
Governator, mano.
Governator.
Teve até quadrinhos disso, mano.
Sensacional.
E alguém, cara, e a gente precisa respeitar aquele país, né, mano? Puta que pariu. Só de pensar que aquela. O país que elege o Stallone de governador é
Schwarzenegger.
Não, isso porque é um dos estados menos ruim que tem lá, né, cara? Né? E a gente e eles mandam na gente, cara. É bizarro isso.
É, sabendo que, bom, de governador aqui a gente não pode falar muita coisa também, não. Acho que eu preferi o Schwarzenegger.
É verdade.
Ou até o Stallone também.
Então, Nicolas, que a gente nunca teve realmente um assim, esse cara, toda vez que aparece. Isso acontece várias vezes, porra. Tô vendo na televisão, puta, esse cara é um.
Então, eu penso Capitão assim.
Nascimento, sei lá,
então, eu lembrei agora, só porque você falou assim, os nomes dos personagens, né? Eu lembrei do Ghostland, mas porque eu vi ontem, né? Que é o Hero, e o Motoqueiro Fantasma, né? Que é o Johnny Blaze. Mas é porque eu conheço o personagem e tal.
Então, eu não sei, cara. Por isso que eu acho. Porra, você vê o caralho. Você não consegue fazer um filme com o Stallone sem o Stallone você ocupar metade do frame, né, cara?
Mas aí que tá, não aí que tá. Se. O filme do Nicolas Cage, do Super-Homem, tivesse saído, todo mundo ia lembrar do Super-Homem como o Nicolas Cage. Eu tenho certeza.
Não, mas cara, é que Super-Homem. Tenho não, certeza. Pode ser, mas é porque foda o Super-Homem se Christopher
Reeves, esse cara ia ser o Nicolas Cage, mano. Ele ia ser o Super-Homem, velho.
Nicolas Cage. Não, ia ser. Eu acho que foi e a DC tá pagando até hoje. Por isso que dá tudo errado lá. Mano.
Erraram.
Porque eles não puseram ele de Super-Homem. E vão pagar, até o Nicolas Cage morrer, eles vão pagar. Vai ter algum filminho que vai bem, não sei o quê, mas vai ser uma merda em geral.
Grande Nick Cage, mano. Como diria David
Grande
Lynch.
Nick Cage.
O David Lynch falava que ele era o músico de jazz da atuação.
Nossa, esse cara deve ser bom mesmo. Deve ser muito bom de papo, deve ser muito bom de relacionamento. Porque agora você pesou, hein?
Pois é, né?
É um cara que não desiste. Uma coisa que ele não faz é desistir. Nicolas Cage não desiste.
Cara,
ele é brasileiro, é isso? Ele não desiste nunca, é isso?
Que brasileiro não desiste nunca? Mó caô essa porra. A gente mais faz é desistir.
E você sabe que a gente falou dos filhos do Nicolas Cage, né? Um deles, não sei se é o Cauel, acho que não, ele era cantor de black metal.
Ah, não é o Kal-El, é o primeiro filho, eu li a respeito disso.
E diz que o Nicolas Cage, assim, era nesse sentido um pai bem presente, que ia no show de black metal do filho e tal, lá, e era um supporter de black metal, com todos os problemas que existem no black metal.
Ah, tem um meme, assim, até botei aqui no grupo, que é interessante, que assim, o Nicolas Cage é o centro de... Ele estar em filmes ruins, ser feio, estar em bons filmes e ainda ser bonito. O cara consegue ser um paradoxo muito louco. Ele consegue estar em ruim, bom, ele é feio e ele é bonito ao mesmo tempo, cara. Coisa que o DiCaprio não consegue. Ele é bonito, tá em filmes bons. O Adam Sandler é feio, tá em filmes ruins. O cara consegue ser tudo isso, velho. O centro de tudo é o Nicolas Cage.
Mas aí eu acho que volto. Lembra que o Paulo tem aquela teoria, a teoria do relógio, né? Que você tá muito próximo da meia-noite.
Do relógio, né?
Eu acho que os filmes do Nicolas Cage entram um pouco nessa, cara.
Sim, são tão bons que são ruins, ou são tão ruins que são bons, cara.
Mas isso. Ah, mas eu adoro isso. Eu tenho um problema sério que é o seguinte: eu tenho empatia com pessoas difíceis. Ah, não gosto da pessoa. Lá vai o André, tem empatia com os filhos da puta. Eu adoro filme ruim, cara. Eu lembro de uma vez, vou contar a historinha curta e real. Eu tinha um grupo com uma galera lá em Brasília, quando eu era adolescente, já adulto, na real. Era um grupo de aventuras, chamava Grupo Garra, e aventuras em cavernas em Brasília. Então a gente pegava uma galera, botava num ônibus, levava para um buraco das araras, andorinhas, que é de Brasília, entende, sabe o que, que é isso. A gente descia de rapel, entrava numa caverna, na caverna a gente estava num túnel que ia para um lago subterrâneo e fazia lá o nosso rolê.
Esquema de espeleologia.
É, na verdade era um bando de... a gente só queria mesmo, velho, sei lá, curtia a porra das cavernas de Brasília, que tem pra caralho. Tem cachoeiras e cavernas sensacionais em Brasília. Brasília. É porque a turistada não vai, né, velho? Chega o final de semana, não dá pra fazer essas coisas.
Porra, cara, então é um bom lugar. Puta, é um bom lugar fazer revolução. Tem muito lugar pra apagar os filhos da puta, né, mano? Esconder, né?
Opa,
pô, amigo. Mas mó trampo levado até a cachoeira. Lá, a caverna, a cachoeira, mó rolê, mano. Joga lá na chapada lá.
Não, chapada é subjugada. Aí, eu lembro que uma vez a gente foi lá, fez nosso rapelzinho, entrou na caverna, lá, quando a gente tava saindo, tinha um grupo do lado com uma corda de rapel, nem era do nosso grupo, os caras desceram de rapel, tá na caverna, fumaram maconha, fizeram merda, um cara caiu, quebrou a bacia. O grupo do lado foi embora, a gente chamou o bombeiro, quando os bombeiros chegaram lá, eu lembro do lema dos bombeiros: é bom porque é ruim, se fosse pior seria bem melhor. Toda vez que eu ouço os bombeiros falando esse lema, se é lema deles, eu penso no Nicolas Cage. É bom porque é ruim,
quanto pior melhor. Não sei se eu concordo com isso não, hein? Que não é
ruim. Eu concordo.
Não é ruim.
Eu concordo comigo mesmo, olha só que... Não, mesmo porque, cara, juro pra você, o filho da puta, ele é tão foda, que se eu escuto, cara, nome Nicolas Cage, foda-se se o roteiro, e se não me agrada, se é western, se é qualquer coisa que vale.
Não, eu vejo o filme por ele, cara.
É por ele mesmo.
É por ele, não,
isso e eu vou te falar uma coisa, Paulão, é raro me decepcionar. O filme pode ser ruim, mas eu saio de lá falando, Nicolas Cage mandou bem. Como sempre.
É, não, mas é isso. O Nicolas Cage mandou bem. Mas o filme pode ser uma bosta.
Mas o Nicolas Cage é esse arroz, velho. O Nicolas Cage é uma batata palha.
Não, você vai, cara, é isso.
Eu falei errado. Nicolas Cage é uma batata palha, sabe por quê? Você sempre tem que ter ali na... Você não sabe.
É a pimenta, cara. Você pega qualquer comida ruim, se tacar pimenta, ela fica boa.
Não, mas é que tá. Eu acho que a batata palha é melhor. Porque assim, você pega filme ruim, ele vai continuar ruim, mas a atuação do Nicolas Cage fica boa. A batata palha eu acho que é melhor, porque é tipo a batata palha do Strogonoff, mano. Pode ser aquela batata palha, sei lá, da marca Y lá, que vai ser boa, vai ficar bom.
Mano, mas Strogonoff, se não tiver fedendo, não tem como ser ruim, cara.
Não, eu só concordo, mas o Strogonoff ser batata palha não é o Nicolas Cage
Exatamente.
Na vida, velho. A batata palha é o Nicolas
Cage. Não, exatamente, mesmo o strogonoff fedendo, mano. Você não vai comer o strogonoff, mas você vai comer a batata palha, que tá de boa. Sacou?
É isso.
Tá aí, mano.
Nicolas Cage é batata palha.
Nicolau Gaiola é batata palha de Hollywood, mano.
É isso.
Pronto, que pariu.
Redefinimos o cara. Como é que a gente escreve um Twitter pra ele em inglês? Nicolas Cage, você é a batata palha de Hollywood.
Cara, difícil passar.
Olha, eu vou dizer o seguinte, cara. O dia que eu vou me preocupar mesmo é quando o ChatGPT conseguir fazer um ator que nem o Nicolas Cage. Aí eu falei, a vaca foi pro brejo, mano.
Cara, entendeu? Ih, a gente vai precisar falar sobre isso.
Sim.
Ah, vamos, porque essa parada aí, velho. Tem uma galera tentando hackear essa porra e tá dando ruim.
Bom, isso aí vale um episódio só sobre isso.
Só sobre isso, exatamente. Quem é o Nicolas Cage da vida de vocês?
Eu não sei, cara, o Nicolas Cage da minha vida é o Nicolas Cage, cara. É. Não tem como ter outro. Ele é insubstituível, cara.
Da vida pessoal de vocês. Quem é aquela pessoa?
Ah, eu não sei. Não, isso aí não existe. Isso aí não.
Você
não
fala tem assim, como, cara. Eu tô lá, tô no lugar, tô com. Esse ser humano chega e o bagulho melhora.
Não, cara, não é. Difícil, cara, difícil. Não existe. É Nicolas Cage, não tem como comparar, entendeu? Não tem.
Mas por quê? Quem é o da sua vida, André?
Ué, você, Jonas.
Ah, é o amor.
Você é a minha batata palha, meu
Nicolas Cage. Porra, fiquei até constrangido agora, cara. Que isso. Esquece.
Ó, eu fiquei, André, também por você.
André, cara, o que rolou no carnaval acabou no carnaval, viu, velho? Tá? Só pra te avisar.
Eu tenho fotos, imagens. É? Fotos, imagens e sentimentos diversos sobre
o que rolou no carnaval acabou lá, tá? Só pra deixar claro isso aí, viu, bicho?
Tá bom. Eu ia falar o Harry, porque é um clichê, né? Mas não é o Harry.
Não, acho que o Harry é uma figura mítica por si só.
Cara, o Harry seria, eu acho que seria o Nicolas Cage da realidade, assim, não?
O Harry é o Nicolas Cage brasileiro?
Não, porque... Cara, porque o Nicolas Cage é o Nicolas Cage e não tem como traduzir. Mas se você for pegar assim, aquele cara que faz na vida real o que o Nicolas Cage faz no cinema, então, é o Harry.
Mas, mano, sabe o Super-Homem? O Super-Homem tem um bizarro, que é tipo tudo invertido. Será que o Harry não é o Nicolas Cage do bizarro verso, assim, sacou? Do mundo bizarro.
Do bizarro mesmo. É. Pode ser.
De repente.
É difícil, é muito difícil você.
É, talvez tenha um universo paralelo onde ele é o cara mais famoso e rico do planeta, né, cara?
E o Nicolas Cage é brother nosso, né?
É brother nosso. Porra, eu gostaria desse mundo aí, cara.
Então, no mundo paralelo tem uma banda com o Nicolas Cage e o Harry tá ganhando Oscar. Porra, errei de mundo, hein, mano? Errei de mundo.
Que coisa horrível.
Mas se o Harry é o Nicolas Cage brasileiro, o Harry é o Batata Palha brasileiro.
É, sei.
Cara, é que Nicolas Cage não se traduz, mano.
É, concordo. Eu também gosto do cara pra caralho.
É foda, o cara é foda.
Ele transcende essas picuinhas nossas aí.
Bom, senhores, vamos encerrar dizendo o seguinte: qual o melhor trecho, melhor fala, melhor cena, melhor aparição, melhor look do Nicolas Cage pra vocês?
Boa, essa é uma boa, hein? Cara, posso começar?
Por favor.
Só abrir uma breja aqui. Então, eu acho que eu começaria com uma que eu acho que é uma das mais repetidas quando se fala de Nicolas Cage, que é daquele filme Vampire's Kiss, que eu mencionei várias vezes, que é a cena do alfabeto. Ele fica A, B, C, D, que ele recita o alfabeto inteiro. Cara, essa cena é incrível, muito engraçada, inclusive. Essas cenas eu vou tentar botar todas no site, tá?
Uhum.
Essa cena é muito boa. É, outra dessa época, mais ou menos, também, daquele filme Moonstruck, que é o que ele fala: I lost my hand, I lost my bride. E eu lembrei dessa no lance que o Paulo falou, sabe? Que ele olha, tipo, ele não olha pra câmera, mas ele tá olhando pra você, sabe? E essa cena eu acho que demonstra muito essa questão dessa atuação meio operática dele, né? Como se tivesse uma ópera. É muito interessante. E a terceira, que eu acho que se bobear é a minha favorita, é de um filme bem mais recente, do Mandy. É um filme incrível. E essa eu não vou dar spoiler, que eu acho que vale a pena todo mundo assistir, que é a cena do banheiro, do Mandy. Que essa é muito boa.
Puta, não, essa cena é do caralho mesmo.
É, pra mim essas três são as melhores.
Falou, quer ir?
Vou nessa. Tá, então, porra, não dá pra não dizer The Bees, The Fucking Bees, né?
Not the Bees.
Not the Bees, né? Not the Bees, tá? Então,
do Wicker, certo. Man.
The Wicker Man. Né? E tem outra, assim, pô, pra quem gosta de ciência, né? Got my first chemistry set when I was 7, blew my eyebrows off, we never saw the cat again, been into it ever since. Né? Ou seja, ganhei meu primeiro kit de química quando eu tinha 7, queimei então minhas sobrancelhas, nunca mais vimos o gato e adoro isso desde então.
Esse é do...
Esse é o The Rock.
The Rock, tá? Sensacional.
E agora tem um, cara, deixa eu tá, é nesse nos últimos filmes do The Unbearable Weight of a Massive Talent, né? Que é, porra, mano, é ele falando, aí é Nicolas freaking Cage.
I am the Nicolas freaking Cage. É sensacional. Esse filme é muito bom, velho.
Caramba. Pô, olha, eu vou falar pra vocês, cara. Esse filme, mano, que é do ano passado, eu vi no cinema. Porra, poucas vezes eu me diverti tanto. Fazia tempo que eu não me divertia tanto no cinema, cara.
Ele é muito bom mesmo, esse filme.
Ah, Nicolas freaking Cage, cara. Puta.
Bom, eu tenho, cara, duas coisas. Uma das melhores cenas e dois, e a segunda eu vou falar dos melhores diálogos ou monólogos. É da Rocha, né, o filme é Rocha, The Rock. Ele, cara, é uma cena, o final do filme, pra quem não sabe, o filme se passa lá em Alcatraz. E, no, e ele era um perito do FBI, da CIA.
Em armas químicas, né?
Em armas químicas. Ele nunca pegou em arma, nem nada. E ele vai lá porque o problema realmente é que os terroristas, eles iam jogar bombas químicas na cidade e matar geral. Então ele foi lá no final, assim, cara, puta drama, pá, porque no final o governo desiste e vai explodir Alcatraz com tudo e com todo mundo que tá lá, inclusive com ele e o Sean Connery. E aí, não sei se vão lembrar, são bolinhas verdes, onde dentro dessas bolinhas. São bolinhas transparentes e o líquido é verde, que é o veneno. E chega uma hora que ele mata um cara, enfia uma bola dessas na boca do último terrorista, só que ele é infectado, e no começo do filme eles mostram que tem um antídoto, que é uma agulha, uma seringa do tamanho do meu pé esquerdo, e aí ele sai lá desesperado, e por trás vem os aviões, começa a explodir Alcatraz, e aí ele pula, e aí enfia aquela agulha no corpo dele.
No coração,
tinha que ser no coração, uma parada que tava... bom, o personagem dele foi sensacional e esse final foi muito bom como cena. Eu não vou falar de Conner como cena de Conner, porque o final do Conner, quando o avião cai em Las Vegas, também é uma puta cena, porque não termina com o avião caindo, ele ainda vai, ele vai atrás dos caras que roubaram o carro de bombeiro, puta loucura. Mas esse da Rocha eu acho foda. E, cara, pra mim, é um dos melhores diálogos ou monólogos dele, que é no Senhor das Armas. No final, ele é preso. Cara, o filme se passa com um agente perseguindo ele no mundo inteiro. E ele é um negociante de armas. No final, ele é preso por esse mesmo agente. E aí eles estão numa salinha, só os dois, e o agente falou, cara, você se fudeu, já era, maluco, já perdeu, tu vai preso pra sempre, tem provas do caralho. E aí ele vira, daquele jeito Nicolas Cage, muito sério e tranquilo, ele vira e fala assim, cara, eu vou te contar o que vai acontecer no próximo minuto.
Ah, é ótima essa cena.
Nesse próximo minuto, uma pessoa vai bater aquela porta, essa pessoa vai estar uniformizada, com muitas patentes no peito. Você vai sair, vai conversar com ele. Você não vai gostar do que ele vai falar pra você.
Não. Você vai ser parabenizado e você vai ser parabenizado pelo excelente trabalho e vai receber uma promoção.
Você não vai gostar nada, você vai bater boca e você vai ameaçar, inclusive, pedir demissão. No final das contas, eu vou me libertar, eu vou sair daqui andando e vou te dizer por quê. Porque o seu chefe é o mesmo chefe. O seu chefe é o meu chefe.
Eu assisti agora. O teu chefe faz coisa muito pior do que eu. Só que de vez em quando ele tem vergonha de fazer, aí ele me contrata.
Isso. Boa. Exatamente. O que ele tem vergonha de fazer, eu faço por ele. Que é o presidente dos Estados Unidos. Encerra, acontece a mesma coisa, sensacional. Finaliza o filme.
Meio em paralelo o bagulho, né?
Não, ele vai falando e a cena vai acontecendo. É sensacional, cara. Esse finalzinho do Senhor das Armas mostra. Porra, é muito bom. Nicolau Gaiola é pica.
Como falou, né? Como mencionei antes, do David Lynch, ele é um músico de jazz da atuação. Só uma menção assim, honrosa, que é um filme que a gente não mencionou durante o só brevemente, só para quem tiver dúvida se o cara é um bom ator ou não, é o filme Adaptação, de 2002, em que ele interpreta dois personagens, são irmãos gêmeos, eu não lembro direito agora, mas a diferença de um pro outro é gritante, assim, você não vai se confundir, né? O cara é um monstro.
Ele é o Charlie e o Donald Kaufman.
Isso.
Boa. Mas um filme assim, eu lembro que eu assisti no cinema também, né? O Living Las Vegas, tá? Que foi o que ele ganhou o Oscar.
Isso.
Né? Que filmaço. Cara, quem nunca teve aquele dia que fala, não, puta, foda-se, vou beber até morrer.
todos passamos por isso na vida, mas ninguém com tanta maestria quanto Nicolau.
E pouca gente faz, e não com a maestria do Nicolau Gaiola.
Isso aí.
Boa.
Cara, olha, eu ia falar o seguinte, mas é porque já tá fora do ar. Nesse último filme que ele fez, no último filme que ele fez agora, de 2022, O Peso do Talento, em português, eles criaram uma rede social do Nicolas Cage. Então aquela já tá fora do ar, foi pro filme, foi uma ação de marketing e tal, mas tinha uma rede social exclusiva do Nicolas Cage. Porra, uma recomendação, uma curiosidade.
Tá, essa rede social eu participaria, cara.
É o My Cage Space. My Cage Space. Que foi criado pelo Javi Gutierrez, que é o personagem, né? Uhum. Do ator que convida ele. Meio que ele criou uma rede social, My Cage Space. Mas nenhum link que eu acessei hoje faz com que você acesse nada. Uhum.
Esses caras não têm. Eles não têm comprometimento com a arte, cara.
Eu concordo.
Isso. Eu acho que o Nicolas Cage tinha que meter bala nessa gente, mano.
Eu entraria nessa.
Comprometimento. Eu escondi o Nicolas Cage em casa, assim, se ele fizesse isso. Pode vir aí.
Cara, tinha que ter um concurso brasileiro ou mundial de memes no Nicolas Cage. Todo mundo tinha que fazer o olhão. E aí, provavelmente, ele participaria e chegaria em segundo, como o Charlie Chaplin chegou em segundo naquele campeonato de sósias do
Calito.
Do Cali.
Mas ó,
pra mim ele ganha.
Eu vou dar uma recomendação aqui. Que a gente está falando de cinema, né? Basicamente. Abriu recentemente, né? Mais ou menos, um cinema de rua aqui no bairro. E um cinema de rua, né? Porque em São Paulo, basicamente, estão em extinção, né? Os cinemas de rua. Hoje, se você quiser o cinema, ou é shopping, ou aqui em São Paulo são pouquíssimos, né? E aqui no bairro de Perdizes abriu um de rua recentemente, que é o Cine LT3.
Porra, nem sabia, cara.
Na rua Pinagés, 135. É bem interessante, né? Normalmente os filmes que estão na cartaz são filmes mais indie, né? Tipo, agora acho que todo dia muda, né? O filme que passa.
Sim,
então,
sim.
Acho perfeito. Que eu tava passando aquele A Baleia, né? Que tá agora bombando aí, que tá bem interessante. E eles têm uns eventos, né? Por exemplo, você tem lá Cinema com Vinho, Cine Debate. Então você tem que acompanhar o Instagram deles para saber qual é a programação do dia. Mas assim, é bem interessante.
Legal, bom saber, né? Eu não sabia. Não sabia, legal.
Bem legal, sacou? É um cinema
pequeno. Ainda mais que agora o espaço Unibanco fechou, né?
Uhum. Não, isso aqui é resistência total, cara.
O Augusta, né? Esse aí, então, pelo que você tá falando, lembra muito aquele que tem lá em Pinheiros, que eu gosto bastante, lá na Fradique Coutinho, que é o Cine Sala.
Uhum. Isso.
É Cine Sala? É isso.
Acho que sim.
É isso.
Mas tem uns eventos legais, cara. Assim, às vezes eles pegam um filme, depois tem um debate sobre o filme, pegam os filmes antigos pra fazer uma roda de reflexão depois. Tem essa questão também do vinho, que eu acho massa. Porra, eu vejo filme. Eu gosto de ver filme em casa porque eu tomo cerveja. Se eu posso ir no cinema e tomar um vinhozinho, pra mim tá perfeito, cara. E outra, a sala é pequenininha, se quiser correr pra ir ao banheiro e voltar, velho, é suave.
É bom saber, cara. Eu realmente não tinha ouvido falar disso, não. Tô meio por fora do circuito.
O Instagram deles é cine_LT3, pra quem quiser acompanhar. Eu deixo o link no site.
Legal mesmo, porra.
Durante a semana, terra caixistas e caixa planistas, a gente mandou lá no nosso Instagram, que eu recomendo que vocês se inscrevam, qual é o filme preferido de vocês, né? Qual é o seu filme preferido do Nicolau Gaiola? Eu tenho aqui os resultados.
Opa!
Foram citados os filmes Despedida em Las Vegas, Face Off, Nove Semanas e Meia de Amor, The Wicker Man, O Peso Insuportável do Talento Massivo, Senhor das Armas, Vampire's Kiss, Pergunta Difícil, O Vidente, Nenhum, Homem de Família,
Mancada, hein?
Matrix, Mestre das Armas, Centopeia Humana,
Porra,
os brutos também amam.
Porra!
Elite.
Foi inspirado no Nicolas Cage. Pode
Gaiola
ser, pode
das ser. Loucas e, por último, Star Wars.
Pô, deram uma avacalhada, hein?
Óbvio que sim, né? Porque são filmes, alguns desses filmes, ele não atuou. Mas pelo que a galera respondeu, queriam que ele tivesse atuado.
Ó, mas só uma coisa, acho que foi um erro do quem indicou 9 Semanas e Meia de Amor. Na verdade, você deve ter assistido Zandali, Uma Mulher para Dois Homens, de 91, e você se confundiu
com... É, exatamente. Sacou?
Então acho que foi só um ato falho, tá? Pra quem mandou essa aí, ó, só pra você lembrar o nome certo do filme.
Boa.
Então, beleza.
Ó, vamos falar aí alguns recadinhos pra galera. Cara, você deve estar ouvindo a gente em algum agregador de podcast, Deezer, Spotify, qualquer um desses que valha. Legal, a gente agradece. Muito obrigado mesmo. Só que a gente precisa de vocês, cara, no YouTube. É real. A gente precisa popular no nosso YouTube. A gente precisa que vocês vejam ou ouçam pelo YouTube. Porque a gente vai querer. A gente tá atrás de ser monetizado. E, cara, não adianta. Nenhum agregador de podcast monetiza ninguém. Então, assim, você quer ouvir a gente no Spotify, beleza. A gente não vai ser monetizado, mas dá um like lá nos nossos episódios. Que ajuda o aplicativo e a recomendar os nossos podcasts, tá? Mas vocês estão lá, migrem pro YouTube. A gente precisa de vocês realmente lá. A gente tem 60 inscritos desde o começo do canal. O Janus está fazendo um trabalho árduo e um trabalho muito bom de colocar. Aí, Janus, você pode falar um pouco melhor, mas vídeo ou imagens nos episódios, só para não ter só áudio.
É, também porque assim,
né? Uma plataforma que é nativa de vídeo, né?
É, e botar só nossa cara feia lá, acho que só vai piorar a situação, né? Já vai ter menos 61 inscritos, então melhor botar uns gráficozinhos bonitinhos lá, umas imagens bonitinhas lá, que fica mais maneiro.
Então é isso, cara, é simples. Você vai pegar no YouTube e googar no YouTube, Quina do Mundo, e vai achar a gente. Não existe outro Quina do Mundo no mundo. E dá uma olhadinha, cara. Todos os episódios lá, a gente tá com... Tem algumas... Porra, tem episódios com visualizações absurdas, 400. Tá? A gente precisa de vocês lá, no YouTube. Inscrevam-se, dá aquele peteleco lá na sinetinha, porque toda vez que a gente lança um episódio do Quina, a gente também coloca lá. Aí vocês vão ser notificados, tá? No mobile de vocês. Segue a gente precisa de vocês lá. A gente quer essa... Né? Quer que o YouTube remunere a gente. A gente tá fazendo um trabalho que a gente acha legal. Conteúdo, se vocês gostarem, sigam a gente. Se vocês gostarem muito, você se inscreve no canal e ajuda a gente aí a chegar em um momento de fazer também o Quina do Mundo no YouTube. E aí, quem sabe, com essa ajuda de vocês, a gente consegue dar uma profissionalizada. E aí sim a gente vai pro estúdio, vai abrir câmera. Vai bater papo com vocês, tá? Porque a ideia aqui do Quina é ser sempre uma live, né? Então, onde a gente, vocês vão poder participar, escrever coisas no chat, trocar informações com a gente, participar realmente do Quina. Vocês sabem que a gente que gosta mesmo da participação de vocês.
É isso aí, galera. E agradecer também aos nossos eternos, duradouros, vigorosos patronos.
Guerreiros. Os Nicolas Cage.
Os Nicolas Cage da vida real. Que estão aí. Apoiando a única Quina que há nesse mundo. Nossos grandes amigos. Júlio Costix, Hermes Ciuso, como sempre, aquele abraço. Pô, e curtiu. Ó, a luminária aí, hein? Receberam, finalmente.
Receberam.
A do Emerson só faz estrobo, mas tudo bem.
Ah, é? Não, então passa aí que eu corrijo aí, deve ter algum problema lá.
Mas não, ficou massa, ficou para efeito de festinha, ficou maneiro pra caralho, sacou? Ficou o que do mundo.
Não, se alguém quiser que faça estrobo, eu posso fazer uma eletrônica pra fazer o estrobo também, cara. Porra.
Então, mas ficou legal, ficou tipo
uma
festa, só que é meio cegante, mas ficou massa.
E as camisetas... Porra, mas ali é só mexer lá no bagulho, dá pra reduzir a potência, cara.
Boa. E camiseta, galera, quem quiser camiseta do Quina do Mundo, manda mensagem pra gente no direct que a gente passa as instruções. Que elas são feitas artesanalmente, uma por vez. Por enquanto.
É isso. Valeu, galera. Primeiro episódio do Quina 2023, quarto ano. chegamos, voltamos, não abandonaremos mais vocês como vocês nos abandonaram.
E voltamos com forte.
Razão. Forte. Agora forte é quinzenal com... mesmo, de 15 em 15,
Tenta... no Buquina. Tentaremos.
Para vocês. Conseguiremos.
Fala, galera.
Se o Nicolas Cage faz 5 filmes por ano, nós faremos um podcast a cada 15 dias.
Isso aí. Valeu, galera.
Abraço.
Até mais, pessoal.
Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah!